Agora nós vamos falar com, está já aqui nos estúdios, com o Dr. Luciano Catariuc, especialista em direito eleitoral. Vamos trazer mais algumas informações. A gente tem observado que os ouvintes têm interagido conosco e algumas dúvidas ainda em relação àquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito nesse período de pré-campanha. A gente observou na última data a saída do ar dos apresentadores de rádio, de televisão, que eventualmente estarão na condição de candidato, hoje são pré-candidatos, porque é uma determinação da legislação eleitoral dentro daqueles prazos. Doutor Luciano, obrigado pela gentileza de atender a CBN, bom dia.
Bom dia, Roberto, Benjamin, bom dia aos nossos amigos da Rádio CBN. Eu que agradeço o convite, estamos aqui para esclarecer e tirar algumas dúvidas em relação a esse sistema eleitoral e principalmente esse período eleitoral e essa diferença de campanha eleitoral em tempo de pandemia.
E estamos vivendo o período ainda de pré-campanha, nos aproximando inclusive das convenções.
Exato.
Que o período das convenções é um período de extrema importância.
Exato.
É marcante, inclusive, no próprio calendário. E o que pode ser feito? Algumas pessoas ainda têm dúvidas, doutor, do que pode ser feito, o pré-candidato que nos acompanha neste momento, para explorar esse momento. O senhor, inclusive, já disse aqui, algum tempo atrás, de que o período de pré-campanha, às vezes, ele é até melhor, ele é mais longo, ele pode ser melhor aproveitado, mas precisa saber fazer a pré-campanha.
Isso, esse que está o segredo, Roberto, porque é o seguinte, o que acontece? As convenções, elas começam no dia 31 do 8 e vão até o dia 16 de setembro. Nesse período onde você vai homologar as candidaturas dos candidatos, ou seja, os pré-candidatos se tornam candidatos, então ele vai ter a numeração dele e ele vai oficializar a sua candidatura. A partir do momento em que termina-se as convenções partidárias, o sujeito já é candidato. Aí vai apenas para a questão. Tanto que algumas emissoras de TV já marcaram primeiros debates já, no dia 17, no dia seguinte. Porque a ata da própria convenção, ela já estabelece quem são os candidatos ou não, né? Principalmente a majoritária, podemos dizer assim. Agora, qual que é o X da questão? A campanha de 45 dias, ela faz com que seja muito curto o período em que o sujeito vai colocar o seu nome à disposição da comunidade. Ele tem 45 dias de campanha, lembrando que a partir do dia 26 de setembro, quando faz o registro, é que ele pode já, com esse registro, iniciar a propaganda eleitoral dele. A propaganda eleitoral propriamente dita, que é o pedido explícito de voto. Agora, 26 de setembro para o dia 15 de novembro é muito pouco tempo. Até porque no dia 9 de outubro, que é o que o calendário diz, é que quando começa as propagandas eleitorais no rádio e na TV. Ou seja, o sujeito ele tem, que é candidato ou pré-candidato, hoje ele já tem que começar a campanha, a pré-campanha, mostrando quem ele é, o que ele quer fazer pela cidade. Ele não pode pedir o pedido explícito de voto, ou seja, pedir o voto imediatamente, eu quero, meu nome, vote em mim, isso ele não pode fazer. Mas ele pode fazer praticamente tudo, menos pedir o pedido explícito de voto. E agora, como é que se trabalha com a pré-campanha num período em que a gente está passando de pandemia? Uhum. Através das redes sociais, através da comunicação digital. Né? E isso é importante dizer, porque tem muita gente que está falando, não, isso eu não sei mexer, isso não é para mim, vai ter que se adaptar. Essa é a nossa nova realidade. E essa nova realidade nos traz o quê? Nos traz para um novo tipo e um novo perfil de candidato e pré-candidato. E ele precisa trazer isso o mais rápido possível ao debate, para que o eleitor saiba quem ele é, para que quando chegue no período de 45 dias, quando ele coloca o número, o eleitor já sabe. Então, hoje ele procura o quê? Engajamento político, apoio político. Tanto que ele fala, ó, eu quero apoio político, eu preciso do seu apoio. Não é voto. Né? Então, em que pese você percebe que é um pedido de voto, mas não é um pedido de voto porque ele não é candidato. Ele pode não ser candidato. E onde é que está o X da questão? Hoje, as redes sociais, existe a questão dos impulsionamentos, né? Nós tivemos recentemente aí, agora, no começo desse ano, a juíza Selma, que foi senadora eleita por um dos estados do nosso país, que foi cassada, sabe pelo quê? Pelo abuso do poder econômico. Haja vista que no período de pré-campanha dela para o Senado, um ano e meio antes da campanha, ela gastou R$2 milhões em impulsionamentos. Ou seja, você é pré-candidato, você também não pode usar do abuso do poder econômico para fazer a sua pré-campanha. Campanha, porque isso pode refletir lá quando o sujeito trazer essa situação, falar, olha, ele gastou pouco na campanha, mas olha quanto que ele gastou, o pré-candidato gastou na sua pré-campanha. Criou-se o quê? Um desequilíbrio, e isso aí pode caçar o registro do candidato.
Eu observo aqui algumas perguntas, doutor Luciano, e algumas observações. Por exemplo, as pessoas estão dizendo aqui, gostaria de saber do doutor Luciano em relação ao dia da eleição. A gente tem observado algumas manifestações do TRE, do próprio TSE. A votação, como que ela se dará? Se nós teremos que ter o distanciamento? Vamos continuar usando a máscara, provavelmente, e pode haver atraso, pode haver alguma complicação? Dá para prever o que poderia acontecer no dia 15 de novembro?
Olha, boa pergunta. Inclusive, isso nem o TSE eu acredito que consiga responder. Por quê? Nós estamos vivendo um momento totalmente diverso. Nunca ocorreu isso na história da humanidade. Nunca, que é o período dessa pandemia. Pode ser que essa pandemia até 15 de novembro, que essa é a ideia, inclusive, do adiamento das eleições, que foi feito por emenda constitucional, e que existe ainda a possibilidade, se as coisas não mudarem, da eleição ser adiada para o dia 27 de dezembro. Conforme a questão das autoridades sanitárias, caso a caso. Porque nós, como somos um país continental, o que que acontece?
Agora, o senhor não acredita que isso irá acontecer? Não,
é difícil, mas é possível, porque conforme o local em que isso se der, pensa que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina tem uma outra estrutura do que Piauí, do que Pará, do que os estados mais no norte e no nordeste, e que lá possa estar um surto pandêmico muito grande que não justifica fazer a campanha, ou que isso vai prejudicar. Agora, o que que o TSE...
Aliás, deixa eu só interromper aqui com a pergunta da Vanessa, eu acho que é pertinente exatamente no que o senhor estava falando. Ela diz o seguinte: se caso num determinado estado não tiver condição, mas nos outros estados não houver problema, a eleição acontece parcial ou, por causa de um estado, em razão da pandemia, em razão do coronavírus, as eleições serão adiadas?
Interessante a pergunta, porque na emenda constitucional 107 que foi aprovada, já deixou essa brecha, que a gente não fala bem uma brecha, mas deixou essa previsão legal, porque como o estado é continental e a eleição ela é feita em municípios, ou seja, onde tem justiça eleitoral, onde tem o Tribunal Regional Eleitoral, em que cada situação, em cada cidade que possui uma relação, inclusive com a própria pandemia e tudo diferenciada, pode ser que naquele local não haja condição. E aí, amparado, lógico, o TSE, amparado com as normas e com determinações sanitárias, vejam, e podem adiar para o dia 27 de outubro como prazo limite para terminar as eleições. Porque nós temos um outro problema. Nós temos a posse dos eleitos, nós temos prestação de conta, nós temos um monte de situação que não tem como prever o que vai acontecer, porque é uma coisa que nunca foi prevista antes, né? Agora, o que pode acontecer? Até falar para a Vanessa na pergunta dela. O Brasil tem um voto obrigatório. Mas um voto obrigatório meio que fake, a gente fala. Por quê? Porque se você não votar, você pode justificar. Se você não votar e não justificar na data, você pode pagar uma multa de R$ 3,51. A pergunta que os políticos, né, que estão aí nas suas pré-candidaturas, ele vai ter que lutar para duas coisas. Ele vai ter que conseguir angariar o apoio político agora na pré-candidatura para virar voto para ele favorável na eleição. E o mais difícil, ele tem que conseguir convencer o eleitor a sair da sua casa, a enfrentar uma fila em horários diferenciados. Estão falando, inclusive, de dilatar um pouco o horário das eleições, que o TSE já está discutindo isso, ou votar em espalhar um pouco os eleitores nos horários de pico. Não sei como que ele vai fazer isso, fala bem a verdade, porque a gente vê que é no final da tarde e no começo da manhã, e depois de dia lá o pessoal fica lá à toa e ocioso. Sair de casa para ir votar. Por quê? Porque senão ele paga R$ 3,51, regulariza a situação dele e acabou, não vai votar. O que pode ensejar isso, Roberto? O número de abstenções. E o elevado número de abstenções. Todo ano tem abstenções. Pessoas que não vão votar, que não justificam.
Você acha que esse ano vai ser recorde?
Eu acredito que sim. E aí que está o desafio de todos os candidatos, pré-candidatos e candidatos para essas eleições. Convencer o eleitor da importância do voto e de votar e exercer essa ferramenta imprescindível da democracia. Agora, é justificável que o eleitor já havia um grande número de abstenções, acho que Cascavel 16, 17%, mesmo não tendo pandemia. Agora, você imagina tendo uma boa justificativa para o sujeito não ir votar, para não colocar a vida dele em risco, o pessoal do grupo de risco, o pessoal acima de 60 anos, não ir votar. E aí, o que acontece? Algumas candidaturas, Zé Roberto, viáveis, acabam se inviabilizando. Ou seja, se faz uma pesquisa, todas as pessoas aptas a votarem falam, não, eu voto nesse candidato, eu voto nesse candidato. E aí, abre as urnas, dá o outro candidato. Mas falam, como? Porque aqueles eleitores não foram votar. Eles se abstiveram do voto. E não existe esse negócio, viu? É um outro fake news aí que, se não der 50% mais um dos votos, o pessoal não for votar, anula a eleição. Mentira, isso não existe. Se tiver dois candidatos, um candidato, se tiver um voto, né? Aquele voto já deu a maioria.
Um voto é 100%.
É exatamente isso. Então, não esqueça esse negócio, não se, se o povo for, não anula. Você abre mão do direito de votar e faz com que haja uma diferença na questão da votação. Quer um exemplo, Roberto? Por exemplo, a região norte de Cascavel é uma região que tem o maior número de eleitores, né? Toda a região norte ali. Então, por exemplo, tem X candidatos a vereador daquela região com viabilidade real de voto, de eleição. Ou seja, são pessoas que bem influenciadas, bem engajadas na sociedade, são pré-candidatos e têm um potencial de votação expressivo. E aqui na região sul, por exemplo, tem menos candidatos, potencial menor de voto em razão da quantidade de candidatos e quantidade de eleitores, mas o pessoal da região sul vai 80% votar e na região norte vai 55%. Essa diferença de não ter ido votar pode inviabilizar uma candidatura viável de vereador, por exemplo, e até mesmo para prefeito. Olha só aqui, como uhum. que se não for uma diferença significativa, aqueles que estiverem mais engajados com seus eleitores, né, os candidatos, e que conseguirem fazer com que o eleitor vá votar num período de pandemia, ele pode vencer a eleição mesmo sendo favorito, não sendo favorito.
O Ademar acompanhando também aqui o CBN Cascavel, primeira edição, muito obrigado. O Rodrigo Valdomiro faz uma pergunta. Gostaria de saber, com as tecnologias de hoje, não seria possível votar à distância, votar de casa? Ele pergunta.
Ainda não. Nós não estamos com uma democracia tão moderna como a americana. E aí as pessoas questionam. Lá você pode votar pelo correio, pode votar antecipadamente, mas lá não tem urna eletrônica. Né? E falam, mas é primeiro mundo e não tem urna eletrônica,
parece,
mas vota de casa. E lá parece, né?
Uhum.
Por isso que eu, às vezes se questionam a questão da urna eletrônica. Eu confio na urna eletrônica, acho que é uma evolução, acho que é seguro, acredito nisso, porque não há ainda uma prova de que ela é violável, não há uma prova. Há fake news, muita conversa, muita notícia, mas pouca prova evidente e que faça ali a questão da diferença. Agora, ainda não temos essa maturidade, inclusive para não ser o voto obrigatório.
A Solange diz o seguinte, que poderia abrir aí um aplicativo e com a digital, coloca o dedo, não teria como ser outro, e o voto cairia na urna eletrônica. Olha a sugestão da Solange.
Agora você imagina num país que tem por prioridade, por muita corrupção, o candidato para fazer votar antecipado, faça lá, vai, vota agora na minha frente, vai, coloca o dedo aí, tá aqui.
Faz
o senhão, tá aqui o senhão aqui para você.
Ah,
nós vivemos uma realidade que quando a gente pega a nossa realidade, inclusive cultural brasileira, imagina, o voto é obrigatório, o pessoal vende o voto. Você imagina se o voto fosse não obrigatório? Seria mais caro ainda. Imagina
e
se
como
o voto.
Fiscalizar
então,
também.
Imagina se o voto não fosse obrigatório e ainda pudesse votar de casa. Como é que seria negociado isso? Faria uma reunião, fala, todo mundo votando agora, vai lá, está aqui senhor cada um, beleza, fechou. Porque é uma questão cultural. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar e temos que começar a mudar. Eu tento fazer isso já na minha casa com a minha filha. Então as pessoas têm que fazer, dar o exemplo, mostrar da importância do voto, mostrar do exercício da democracia, para que a gente não veja as aberrações que a gente vê aí de eleição, por exemplo, que as pessoas votam. Um candidato tem 1,5 milhão de votos para deputado, mas na realidade é um voto de protesto. Vota num palhaço, por exemplo, e acaba elejando corruptos porque entra na questão do coeficiente eleitoral. Esse é o primeiro ano, por exemplo, nós não vamos ter aquela questão das coligações na minoritária para que pessoas com pouco voto entrem. Tem que ter hoje fazer uma cláusula, né? Tem que fazer um mínimo de 10%, se não me engano, dos votos da legenda, né, para fazer. Então o sujeito não vai entrar com um voto, dois votos. Mas antes o sujeito entrava. Quando o Enéas foi eleito, por exemplo, ele puxou deputado federal com 100 votos. 150 votos, né? É uma coisa assim, 200 votos, alguma coisa assim, que é impossível, que não elege nem para síndico de condomínio em São Paulo, e elegeu deputado federal.
Agradecemos a participação dos nossos ouvintes. Doutor Luciano, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, uma boa semana.
Eu agradeço e fico aqui à disposição também, a OAB Cascavel também se coloca à disposição, temos a nossa Comissão de Direito Eleitoral muito engajada nessa campanha política, né? Nós temos o nosso presidente Alexandre Gregório, faço parte da coordenação de todas as comissões representando o nosso presidente Jurandir Parzanello, então a gente agradeço como advogado criminalista e eleitoralista a oportunidade que você tem dado sempre para a OAB também aqui, fazer o seu contraponto e auxiliar a comunidade, auxiliar a nossa sociedade, que o voto seja priorizado. A gente fala assim, o voto não tem preço, o voto tem valor e é o maior instrumento da democracia. Obrigado.
O objetivo sempre de esclarecer aí aos nossos ouvintes, a gente agradece sempre a gentileza de atender a CBN. Doutor Luciano Catariucci, advogado, especialista na área criminal e também especialista em direito eleitoral, conversando conosco. 11:27, intervalo, já voltamos.